Amém. Agora com mais responsa, né? Depois de um certificado desse. Quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê. Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Todo mundo bem? Todo mundo beleza? Amém. Queridos, é tão importante essa questão de estar orando, né, pelos pastores, como o pastor orou aqui, falando sobre ter o entendimento de que são levantados por Deus para determinados trabalhos, para determinados chamados. São levantados, são chamados por Deus, e que nenhum pastor, que nenhum de nós que temos chamado ministerial, que fazemos algo na igreja, seja o que for que você faça no templo, na casa do Senhor, que você possa entender que você foi chamado e que foi Deus que te colocou neste lugar e que Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia. Pode curvar a tua cabeça um minutinho para a gente estar orando? Senhor, eu quero me colocar na tua presença nessa manhã e pedir, Espírito Santo, que o Senhor esteja tocando em cada coração nessa manhã, abrindo, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos receber a tua palavra e que verdadeiramente ela venha, Senhor, germinar em nossos corações e que nós possamos colher os frutos, Senhor, do entendimento daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós nessa manhã. Que, acima de tudo, o teu nome seja glorificado, Senhor, em cada momento deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A Thalita falou, durante a ministração toda, né, de momentos em que a gente precisa entender o que nós fazemos na presença do Senhor, onde nós nos colocamos diante dEle, e em momentos onde nós reconhecemos que falhamos com algumas atitudes, seja durante a semana, seja onde for, e às vezes esquecemos, inclusive, de nos reconciliar com Deus. E assim, eu acho que nós devemos fazer todos os dias, né? Todos os dias, você, antes de dormir, que você possa analisar o seu dia. Como foi o meu dia hoje? Durante todo o dia eu fiz algo que desagradou a Deus, eu fiz algo que não condiz com a vida de cristão que eu sou. Acho que todos os dias a gente deve fazer essa análise, né? E principalmente quando a gente vem aqui no domingo, a gente vem com esse entendimento que a Thalia ministrou tão sabiamente essa manhã. O que eu vim fazer aqui? Por que que eu entrei por essa porta? Por que que eu resolvi levantar hoje de manhã e ir lá naquele prédio verde? Por que que eu estou ali? A gente precisa começar a pensar nisso. É o nosso culto racional a Deus, com entendimento. Eu vou lá, não porque alguém simplesmente está me obrigando a ir, mas eu vou porque eu entendo que ali é um lugar onde Deus está agindo, onde eu vou receber e onde eu vou entregar algo ao meu Deus. A gente precisa começar a tomar esse lugar, sabe? Essa responsabilidade diante do nosso Deus. Amém? Eu quero falar com vocês hoje algo, inclusive, semelhante a isso, de você, de repente, não entender ou não reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida. E isso aconteceu há muitos anos e vem acontecendo. E, pasme, ainda acontecerá. Momentos em que pessoas deixam de reconhecer o poder de Deus, momentos em que pessoas deixam de dar a glória a quem é devida a glória. Acontecerá muito. Eu vi esses dias um pastor Antônio Júnior, ele postou uma frase que diz assim, ó: Deus já sabia que você ia cair, e por isso mesmo Jesus morreu na cruz por você. Deus já sabia que eu ia falhar em algum momento da minha vida cristã, por isso mesmo Ele providenciou Jesus. Mas isso vem acontecendo só agora. Eu quero falar com vocês hoje. Se você quiser anotar aí, de repente, eu sempre esqueço, às vezes, de falar o tema da mensagem. Daí, no meio da semana, o Mateus puxa minha orelha. E aí, tio, qual era o tema da sua mensagem? Ficou no ar só. Então, hoje eu escrevi bonitinho e vou revelar para vocês já de cara. Diz assim, ó: reconhecendo o poder de Deus. Então, você que gosta de anotar, quer anotar aí. E eu quero falar um pouco sobre homens escolhidos por Deus. Quem aqui crê que você é um escolhido do Senhor? A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus antes. Ele nos amou primeiro. Logo, todos nós fomos escolhidos. Ele escolheu amar cada um de nós. Então, você que, de repente, ficou na dúvida de levantar sua mão, você também é um escolhido do Senhor, você também tem um lugar na história, você também tem o teu cantinho onde Deus quer te usar, onde Deus quer te levar a crescer. Tenha certeza disso. Ninguém que está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida, talvez por um motivo que talvez a gente ainda vai ver hoje, talvez por algum motivo ou outro você tenha interrompido, de certa forma, o agir de Deus um momento na sua vida, mas fique sabendo de uma coisa, ele já sabia disso. Deus tem tudo sob controle, e essa é a maravilha de a gente conhecer esse nosso Deus maravilhoso. Saber que nada escapa dEle, e que mesmo que durante a caminhada a gente dê uma entortada, dê uma escorregada, Ele dá um jeito de voltar e nos mostrar de novo. É aqui que eu quero que você esteja indo. Essa é a maravilha do nosso Senhor. Eu quero hoje comentar sobre três personagens. Eu sempre uso os personagens bíblicos. E é de onde a gente aprende, é de onde a gente tira realmente o nosso aprendizado, o nosso ensinamento. Eu quero comentar primeiro sobre um homem que muitos já viram ele pessoalmente, inclusive. Sansão. Eu sei que vocês já viram ele pessoalmente, inclusive participaram do método de treinamento de Sansão. Fizeram algumas polissandálias, né, Juliano? Que inclusive deu sangue pelas polissandálias. Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Quantos já leram a história de Sansão? Se você não conhece, não teve ainda o privilégio de ler, gente, eu sempre falo isso aqui. Leiam a Bíblia, leiam cada história de cada personagem, é maravilhoso você ver o desenrolar, como vai acontecendo ali, como Deus vai agindo, e você vê coisas sobrenaturais acontecendo, homens que viveram experiências sobrenaturais, realmente Sansão foi um desses homens. Desde o seu nascimento, Sansão não era para ter nascido naturalmente pela mãe dele, porque a mãe dele era estéril. Então, semelhantemente ao nascimento de Jesus, aparece um anjo para a mãe de Sansão e revela que ela vai dar à luz ao menino, e assim, 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 que ele tem que ser desse jeito, e já começa a dar uma série de explicações de como ela deve se portar, que ela não deveria beber vinho, que o menino seria nazireu, que seria escolhido por Deus, que não poderia passar navalha no seu cabelo, não poderia cortar, então Sansão teria que ter umas madeixas lindas, como eu tinha antes. Só que não era caidinha, ela ia crescendo só para cima, e virava meio que uma bola. O pente era um garfo. Mas Sansão, ele já veio com todas essas incumbências. Deus o escolheu. E é incrível como o agir de Deus na vida desse homem era sobrenatural, de maneira que não tem outra explicação. Ele tinha uma força descomunal. Não era natural, não podia ser algo natural na vida de Sansão. Ele veio para uma época específica onde Deus precisava que alguém se levantasse para destruir outras coisas que estavam existindo naquele momento. Havia já naquela época muitas adorações de falsos deuses, nações se levantando ali contra o povo de Israel, e Sansão vem como um escape, Deus dando um escape, porque Deus sabia que o povo havia pecado, o povo havia feito muitas coisas erradas, mas ele queria trazer de volta o povo. O povo estava se afastando, estava adorando outros deuses, e Sansão vem nessa época para consertar essas situações. Você percebe ali na vida de Sansão o agir de Deus. Não tem como ser diferente. Um homem que consegue pegar um leão com as próprias mãos e rasgar o meio. É natural uma força dessa? Talvez o Valdeirês, com os braços enormes que tem ali, conseguiria pegar um gatinho e... Mas o homem fez isso com um leão, com as próprias mãos. Aí você fala, mas seja uma coisa meio louca de fazer, né? Pasmem, com uma queixada de jumento, que ele achou ali, caído pelo canto, ele consegue derrotar 1.000 homens. Uma queixada. Vocês acham que isso era natural? Não era natural. Não era. Puxa vida, como Sansão era legal, né? Como Sansão era belo, como Sansão era forte. E por que que você está falando, então, de Sansão? Por acaso ele fez alguma coisa errada? Fez. Deus já sabia que ele erraria. Mas ele errou por um momento. Eu não sei se você sabe, mas ele tinha cabelos. E ele sabia que a força dele estava nos cabelos. Ou não? Ou ele acreditava que a força dele vinha de Deus? Ele sabia que também vinha de Deus. Mas em determinado momento, Sansão começa, como diz aqui, a se passar. Ele se acha. Quem não se acharia? Eu também, eu teria que tomar muitos cuidados. Já como o Sansão lá do retiro, já me sentiu tal. Ou vocês não viram nas fotos? O muque, tal coisa. Sansão começou a achar que toda a força dele era por ele mesmo. E esse foi um dos erros de Sansão. A soberba, por achar que a força estava em suas próprias mãos. Quantos de nós, às vezes, estamos cheios de soberba, achando que o nosso poder está no nosso carro? Eu tenho um carro melhor que o teu. Eu consigo fazer isso, eu posso fazer aquilo, sabe, cheios de humanismo, sabe, aquilo, ninguém consegue me controlar. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E você acaba colocando outras coisas, esquecendo de que quem te levantou, de que quem permite que você levante todos os dias da sua cama e respire o primeiro ar, é Jesus, é Deus. Mas às vezes a gente cai nesse erro. E Sansão caiu nesse erro. Mas ele começava a fazer várias pegadinhas com a sua própria força. E sua esposa, Dalila, por algumas moedas, não foram poucas, foram mais do que a que Judas traiu Jesus, mas ela, de olho gordo numas moedinhas, resolveu entregar o seu próprio marido nas mãos dos inimigos. E ela ficava tentando descobrir onde é que estava a força de Sansão para que ele fosse derrotado, para que ele fosse aniquilado. E aí você vai vendo a história, você vê cada coisa louca que fala para ela que se ela amarrar ele com uma corda ainda úmida, não sei das quantas lá, que ele perde as forças e ninguém consegue, ele não consegue se soltar. E ela vai e amarra ele, e ele fica lá preso, e ela grita, estão vindo os filisteus, e ele se levanta e pega a corda. Se achando mais uma vez, a Bíblia fala que ele arrebenta aquelas cordas como se fossem fios. E assim vai ela tentando. Mas dizem que a mulher dele, já viu a mulher quando quer alguma coisa? Ela consegue. Ela fica ali. Marido, veja bem. A Bíblia fala que Sansão, de tanto Dalila falar, porque ela começou a se injuriar, porque cada vez que ele falava alguma coisa e não dava certo eles prenderem ele, ela partia para a emoção. Achando, você não me ama, Sansão. Eu falei que você não me amava, eu estou sendo ridícula. Já é a terceira vez que eu falo que você vai ser preso e você escapa dos homens. Você não me ama, você precisa falar a verdade para mim. Imagina essa mulher, a goteira na testa de Sansão, o tempo inteiro querendo saber o seu segredo. Me conta. Chega uma hora que ele conta. Ele fala, o meu segredo está nos meus belos cabelos. Ele acreditou realmente que a força dele estava apenas no cabelo dele. E então, ela corta o cabelo dele. E aí, quando sabem a história, ele é preso, furam os dois olhos dele e o colocam para ficar como um boi de um arado preso em um lugar, rodando ali. Porque ele achou que a força estava nele. Eu queria ler com você em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, diz assim. Capítulo 16, versículo 20. Capítulo 16, versículo 20. Gente, deixa eu ver se é isso mesmo. 16, 20. É o finalzinho do versículo 20. O finalzinho do versículo 20 é aqui onde eu quero chegar. Gente, aconteceu algo com Sansão que às vezes acontece com a gente também. De tanto você ir achando que você consegue fazer todas as coisas, e que você querendo tomar o lugar de Deus, e muitas vezes na sua vida, você não percebe algo. Você não percebe o Espírito de Deus se afastando de você por causa do teu jeito de agir. Por causa do teu jeito de fazer as coisas. Porque você não dá mais a glória a Deus por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está vivendo. Você já está fazendo pelas suas forças e está tão natural para você o ser isso ou ser aquilo que você não percebe mais que nem o Espírito de Deus está mais com você. Sansão foi isso que aconteceu. Em um determinado momento, Sansão nem percebeu, e é o que acontece ali no finalzinho do versículo, mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Que o Senhor já havia se retirado dele, nem percebeu. Diante de tudo o achismo dele, diante de todo o querer ser forte, diante de tudo que acontecia, eu podia, eu fazia, eu aconteço, e às vezes a gente faz muito disso. Eu posso, eu faço aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu estou acontecendo, eu fiz um curso de canto, então agora eu canto por mim mesmo, a minha voz é linda por mim mesmo, eu faço porque eu sei, porque eu posso, porque eu aconteço. Agora eu fui consagrado pastor, agora eu não preciso de mais nada. Eu tenho um diploma. Eu tenho um diploma agora. Agora eu vou longe. Eu posso pegar ele e ir numa outra igreja com o meu currículo. Falar, ei, sou pastor. Eu posso ou não posso fazer isso? É claro que eu posso. Mas o Senhor aprovará isso que eu estarei fazendo? Você já acha que Ele continuará andando comigo enquanto eu estiver com o peitinho tão estufado assim? Para quem estará sendo a glória? Para quem eu estarei dando honra quando eu confio que eu tenho um diploma? Que agora eu estou aqui em cima e vocês estão aí embaixo? Uai, eu estou vendo de cima. Muitos têm caído até os dias de hoje. Porque chega em um lugar onde ele acha que ele é o tal. Ou chega num lugar onde ele acha que ele não precisa mais de Deus. Ele já conseguiu por si mesmo. Sabe aquela velha história do cara que está com o pé preso no trilho do trem? E o trem está vindo e ele não consegue de jeito nenhum desenroscar o sapatão dali. Mas quando o Shen já está chegando perto, ele consegue tirar o pé. Deus não precisa mais, porque já consegui. Já me livrei. Às vezes a gente está desse jeito. Quando acontece algo errado, e eu, meu Deus, porque eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Quando acontece o livramento, não precisa mais, porque agora eu já estou aqui. Eu já me libertei, eu já me salvei. A gente precisa parar para ver o que pode acontecer quando estamos sem o Espírito de Deus. Sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. E nós precisamos entender e reconhecer isso. Sansão, a duras, sabe, depois de ter passado por tudo isso, ele acaba reconhecendo que o poder é de Deus. Se você vê um pouquinho mais para frente, no 16 mesmo, lá no versículo 28, Sansão, por um momento ele cai em si. Ele se toca de que a força dele não estava simplesmente nos seus cabelos. A força dele não estava simplesmente porque ele era poderoso, porque ele sabia lutar com uma queixada, não precisava nem de uma espada. Ele reconhece, ele cai em si e fala, eu errei, eu vacilei. Eu achei que eu era o forte por mim mesmo. Eu achei que a força estava em mim mesmo e não em Deus. Mas ele pede ainda mais uma chance ao Senhor. E lá no versículo 28, ele clama ao Senhor dizendo assim, ó, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. E em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas no meio que sustentavam o templo. e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. E disse, que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante a sua vida. Porque em um momento ele reconheceu que o poder não estava em suas mãos. Ele pagou com sua própria vida, mas reconheceu que o poder era de Deus. E o propósito de Deus foi cumprido, mesmo com o erro de Sansão. O propósito que Deus tem para cada um de nós, ele será cumprido, mesmo que a gente vacile. Mas o mais importante, eu acho que o mais legal seria se a gente não vacilar. Mas ele sabe que a gente vai vacilar em algum momento. E nós devemos reconhecer isso. Que nós precisamos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, todos os dias. E não deixar que a soberba, que o achismo, que o lugar onde você está colocado agora, que o teu carro, que a tua casa, que o teu salário agora é melhor, e confiar nisso, confiar nas suas finanças. Nós não devemos agir dessa forma. Outra coisa que pode nos atrapalhar aconteceu com Moisés. Moisés, em um determinado tempo de sua vida, ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus. Quantos têm dúvida de que Deus estava guiando todo um propósito, um projeto? Porque, veja bem, o povo estava cativo, estava preso, os meninos eram todos para ser mortos, e do nada vem a ideia na cabeça da mãe de Moisés de colocar o menino dentro de um cesto, sem remo algum, sem direção nenhuma, simplesmente para ser levado pelas águas. Como, de que forma, esse cesto cairia exatamente onde a filha de Faraó estava se banhando, e ela se engraçaria pelo bebezinho, recolheria Moisésinho, e criaria Moisésinho em sua casa. E olha como Deus foi maravilhoso com Moisés, cuidando do que ele queria fazer lá na frente. O povo clamava por ser liberto. Deus já estava providenciando, mesmo que ninguém ainda estava entendendo nada que estava acontecendo, talvez nem a mãe de Moisés entendia o que estava acontecendo. A irmã de Moisés, a Bíblia fala que saiu correndo, olhando até onde o cesto ia, e o cesto para em um lugar. Pasmem. A mãe de Moisés continuou amamentando Moisés, porque foi chamada para cuidar do menino, porque a filha de Faraó não tinha como amamentar. Moisés cresce, tendo todo o ensinamento no Egito, toda a sabedoria, tudo, ele cresceu sabendo de todas as coisas, tendo os melhores professores, instruído, separado por Deus, mesmo que no momento nada daquilo estava fazendo algum sentido. Às vezes acontecem muitas coisas na nossa vida e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Por que eu estou indo para esse lugar? Por que isso está acontecendo comigo? Mas se você confia que Deus tem um propósito para a sua vida, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Se você ama a Deus, se você confia nele, que ele tem o controle, que ele não perdeu o controle de nada, confia que tudo que está acontecendo na sua vida vai te levar para o propósito que ele tem para a sua vida. Deus tinha um propósito de libertar o povo. E esse foi o propósito, foi o jeito que ele achou. Escolheu desde menino Moisés para isso. E a gente vai ver o desenrolar de todas as coisas. Moisés foge do Egito. E aí, quando Deus chama Moisés, a gente vê algo estranho, né? Moisés diz para Deus que ele é pesado de boca, que ele não consegue falar. Você fala, mas Moisés era meio burro? Moisés não era burro. Ele cresceu com os melhores professores, ele conhecia tudo sobre o Egito, não foi por acaso, gente. Olha a mão de Deus agindo. Deus sabia que depois poderia trazer Moisés, porque ele sabia tudo sobre o Egito. Ele sabia como tinha que chegar na presença do faraó. Ele sabia todas as coisas. Deus não escolheu Moisés por acaso. Porque ele sabia do propósito que ele tinha para libertar o povo. E depois Moisés volta para cumprir aquilo que Deus tinha feito. Mas nós sabemos pela história de Moisés que Moisés também errou em algumas áreas de sua vida. Em um momento onde Moisés deixou que a sua ira tomasse conta dele. Sabe aquele momento em que você não consegue se controlar? Que você acha que você vai resolver todas as coisas, que você vai fazer acontecer? E você acaba atropelando todas as coisas e agindo e falando coisas que não deveria falar. Em determinado momento, Moisés age dessa forma. Nós conhecemos a história. Quando o povo começa, sabe, a buscar Moisés, você tirou a gente lá do Egito, você tirou a gente daquele lugar onde a gente tinha pepino para comer, onde a gente tinha cebola, onde a gente tinha tudo. Agora a gente está aqui no deserto, nem água a gente tem. E Moisés, em determinado momento, fica irado e ele deixa a sua ira transparecer e faz algo que não agrada ao Senhor. E nós sabemos a história que Moisés, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida por causa deste momento de ira na vida dele, onde ele não conseguiu se controlar. E quantas vezes isso acontece comigo e talvez aconteceu já com você? A gente não conseguir se controlar. Por quê? Porque nós estamos de tal forma, tão afastados do Espírito Santo de Deus, ou vivendo a nossa forma, a nossa vida de forma do jeito que nós queremos, que nós não dominamos a nossa boca, nós não dominamos os nossos pensamentos, o que nós falamos, não importa se vai ferir alguém, se vai magoar alguém, quanto mais a Deus. É a última pessoa que você lembra que vai magoar quando você está irado, quando você quer deixar transparecer a tua raiva. Eu já fiz, por causa da ira, coisas ridículas. Eu vou contar só uma delas, rapidinho. Tinha eu um belo de um Fusca bege. Um Fusca bege, onde íamos todos para a igreja. Eu não tinha carteira de motorista. Mas Cris tinha, o pastor Cris tinha. Então íamos todos nós juntos dentro do Fusquinha para a igreja. Ele dirigia o Fusquinha, a gente colocava um cheiro de gasolina, chegava na igreja, voltava da igreja. Era uma beleza o meu Fusquinha. Mas o meu Fusquinha tinha uma lasquinha de ferro do lado do paralama que estava arrebitado, assim, porque eu já tinha batido ele um pouquinho. E volta eu do culto, Black já cantava na igreja, volta Black no culto com uma calça jeans que eu tinha comprado aquele final de semana, a calça jeans bonita, e eu estaciono o Fusquinha, era apertada a minha garagem, e eu vou passar por um cantinho do Fusquinha, enrosca a calça novinha no... Eu fiz um espetáculo de ira naquele momento. Eu não consegui me segurar. A minha calça nova, o Fusca rasgou a minha calça nova, eu chutei o Fusca. Não contente com o Fusca, chutado já por mim. Mereceu, rasgou a minha calça nova. Ficou ficando pior o negócio. Foi ficando pior. Eu peguei a minha calça, eu rasguei a minha calça ali mesmo. Eu estava irado, gente. Eu estava irado demais. Eu tirei a calça na porta de casa, na frente das crianças. Meu Deus do céu. Eu pisei na calça. Eu rasguei mais a calça, porque eu estava nervoso. Imagina a cena, gente. Foi ridículo. O homem acabou de voltar da igreja. Eu estava voltando da igreja, hein? Esqueceram disso não, né? Voltando da igreja, o Black estava. Com a calça rasgada, de cueca na porta de casa, nervoso. Gente, por causa da ira, passar um ridículo desse depois, eu tive que pedir perdão, porque as crianças, nessa altura, já estavam morrendo de medo. Se ele fez isso com a calça dele, imagina com a gente. Se ele fez isso com o Fusquinha dele, imagina com a gente. Já estava todo se escondendo atrás da Adriana. E eu passei a passos largos. Coloquei outra calça e vim pedir desculpa. Depois ficou pior. Ficou feio, gente. Moisés também, em determinado momento, ele errou feio por causa da ira. Nós sabemos a consequência. E às vezes a gente já é cristão, a gente está dentro da igreja há muito tempo, mas em determinados momentos nós deixamos nos levar por isso, pelas coisas, e fazemos coisas que não queremos fazer por causa da ira. Não é pecado você ficar nervoso com alguma situação, você se irar com alguma situação, você não se conformar com alguma situação, não é pecado, mas o pecado é você, por causa da sua ira, vir a cometer coisas erradas. Eu pequei naquele momento. Eu fiz entrar medo na vida dos meus filhos naquele momento, porque, com certeza, ficaram com medo de ver o pai igual um doido ali por causa de um rasgo na calça. Situações que a gente pode, às vezes, estar vivendo desnecessária. Por quê? Porque a gente está perdendo o controle. Porque o fruto do Espírito Santo, que traz mansidão, que traz a paz, que excede todo o entendimento, não está operando na nossa vida. Naquele momento, a gente esquece de todas as coisas e a gente não pode fazer desse jeito. A gente não pode. Moisés fez isso, mas ele também se redime em um momento da sua vida onde ele diz, onde Deus chega para Moisés. Vocês sabem, Moisés, ele passou por alguns momentos de ira. Quando ele desce do monte com as tábuas da lei, tudo ali preparadinho, ele olha, quando ele chega depois do monte, ele vê o povo todo fazendo o quê? A maior da festa, com baita de um bezerrão de ouro ali, adorando aquilo. Moisés se ira e quebra as tábuas da lei. Depois ele tem que voltar e fazer agora as tábuas que antes Deus tinha feito, dado de mão beijada para ele. Agora ele tinha que fazer tudo de novo, tinha que se consertar, mas ele sabia para onde voltar, ele voltava para Deus. E esse mesmo Moisés, em determinado momento, onde Deus diz, Moisés, eu vou mostrar o caminho para você, onde você deve ir, para onde você deve ir, mas eu não vou junto, por causa do pecado desse povo. Está difícil demais, eu não vou. O próprio Deus dizendo que não ia. Imagina como era fácil de liderar esse povo. Imagina como era tranquilo. Às vezes a gente está cuidando de um GD, e acho que é muito trabalhoso, imagina Moisés, eram milhares de pessoas. E todo mundo ainda, cada dia tinha um problema, tinha uma dificuldade. Mas Moisés, em determinado momento, ele se redime, onde ele reconhece que o poder é acima de tudo de Deus. Ele reconhece ali e fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Nós não vamos para lugar nenhum se o Senhor não estiver. E assim tem que ser com a minha vida e com a sua vida. Senhor, eu não vou dar nenhum passo da minha vida mais se o Senhor não estiver comigo. Eu preciso da tua presença, eu não consigo fazer direito. Eu sei que se eu tentar fazer sozinho, no momento em que acontecer alguma coisa, eu vou errar, eu vou falhar. Aí você pensa assim, Black, isso aí aconteceu com você lá atrás, você era mais jovem, você nem tinha barba branca, você nem tinha cabelo branco, Black. Se você era mais jovem, você errou, era por causa da tua idade. Pasmem, o Black já era pastor, já é pastor. Outro dia, levei uma multa de trânsito, não sei por quê, me multaram, enfim. Mas eu fiquei indignado, eu fiquei uma semana com aquilo me martelando na minha cabeça, por que isso aconteceu? Foi só uma faixinha, eu passei em cima daquela faixinha porque eu tive que desviar do carro do lado, então agora eu vou pagar uma multa altíssima dessa, não pode ser gravíssimo isso, não, sabe? Eu não me conformava, por que eu tinha passado por cima daquilo, e eu nervoso ali sentado no sofá. Ai, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Agora que a gente está sem dinheiro, eu vou ter que arrumar dinheiro para pagar essa multa, e eu ali pensando, e vem a minha esposa e senta do meu lado com a Bíblia, toda santa, no momento que eu estava com raiva, eu estava irado, e ela começa a ler a Bíblia, e o meu pensamento está na multa. E ela lendo ali, eu nem lembro o que era na época, no momento. Lê, daí ela olha para mim e fala assim, vamos orar? Eu não quero orar, você não está vendo que eu estou nervoso? Como é que eu vou orar agora, mulher? Às vezes a gente faz isso, gente. E eu falo isso com vocês, e isso já me causa tristeza e dor, porque é nesses momentos que a gente vê que a gente precisa de Deus o tempo todo, que a gente precisa, a voz do Espírito Santo está falando mais alto dentro do nosso coração, porque a gente vacila, a gente erra. E eu errei mais uma vez. Porque eu deixei. Eu podia ter... Era lícito eu estar nervoso? Eu estar indignado com alguma situação? Sim. Eu posso ficar nervoso com uma situação. Eu posso ficar indignado com alguma coisa. Mas eu vacilei naquele momento. Porque eu deixei a minha ira. Eu deixei a minha vontade. E a vontade de Deus qual que era para aquele momento? Busque a minha palavra, vai orar. Quantas vezes eu tenho escutado isso? E às vezes eu falho. É triste isso, quando a gente é deixado levar pelos nossos sentimentos, pela ira que está dentro de nós. Outra pessoa que também passou por momentos de glória e também por momentos de muita tristeza foi o rei Davi. Davi, todos sabem, foi chamado desde mocinho para ser o rei da nação. E foi um grande guerreiro, um poderoso guerreiro. Mas teve algo também na sua vida que fez com que ele vacilasse, que foi a cobiça. Em determinado momento, o rei resolve ficar em casa e ele resolve olhar pela varanda e ele vê uma mulher que ele não consegue tirar os olhos dela e ele começa a cobiçar a mulher de alguém. E ele faz de tudo, ele não descansa enquanto ele não põe em prática o plano dele para dar vazão à sua cobiça. E nós sabemos o que aconteceu depois. Todo o processo, tudo que ele tem que fazer para tentar encobrir o erro que ele fez, e só vai ficando cada vez pior até que o profeta chega diante dele e mostra para ele, revela pelo erro que ele tinha feito. E aí você vê assim, mas Davi... A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque ele se arrepende do erro. Porque ele reconhece que tudo que ele tem na vida dele vem de Deus. E então ele reconhece que naquele momento em que ele agiu na sua própria carne, porque em um momento ele deixou a presença de Deus e resolveu agir por aquilo que ele achava que era certo. Eu sou o rei, eu mando, eu vou mandar trazer aquela mulher e ela vai ser minha e acabou porque eu estou no controle. Quando ele faz isso, ele vacila. Mas em determinado momento ele se arrepende e ele ora a Deus dizendo, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Porque é o que fazia Davi andar no caminho certo. Era o que fazia ele agir de forma correta. Assim tem que ser comigo e com você. Senhor, não retire de mim o teu espírito, porque é o que me faz andar no teu caminho. É o que abre os meus olhos, é o que me mostra o que eu devo agir em cada momento da minha vida. Quando vem a soberba, quando vem a cobiça, quando vem as situações de ira, quando vem as situações adversas na minha vida, é o teu espírito que vai me lembrar, Senhor, da tua palavra. É o teu espírito que vai me colocar de novo no eixo, que vai me colocar de novo no caminho. Eu preciso do teu Espírito, Senhor. E eu preciso reconhecer que o Senhor é que tem todo o poder, e não sou eu, não é o meu joelho no chão, não é o que eu faço, não é o meu jejum, nada é maior do que o poder de Deus na minha vida, é o Senhor. Não adianta eu orar em línguas, não adianta eu fazer nada, se eu não tiver temor do Senhor. Nada eu vou conseguir fazer. Nada eu vou conseguir agir de forma correta se não for pelo Espírito Santo. E a gente vê ao longo de toda a história, de toda a palavra de Deus, o Senhor agindo através do seu Espírito. Lá atrás, com Sansão, não tinha Jesus ainda. Com Moisés, não tinha Jesus ainda. Com Davi, não tinha Jesus ainda. A gente sabe que o Velho Testamento, ele é sombra do Novo. Jesus está em toda a Bíblia. E a gente vê ali, Deus agindo na vida de Sansão, libertando um povo da escravidão, de se renderem a falsos deuses, e por causa disso, ele age de maneira que todos aqueles líderes que levavam o povo a obedecer a falsos deuses foram destruídos no dia em que Sansão olhou para Deus e reconheceu que a força era de Deus. Moisés fez tudo que fez, errou, vacilou, mas foi o homem que Deus escolheu para guiar o povo à terra prometida. E o povo chegou onde o propósito de Deus havia que ter se cumprido. O plano de Deus não se frustrou. Ainda que aconteceram essas coisas no caminho, o povo entrou na terra prometida. Davi reinou, mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentou. Davi chegou onde Deus queria que ele chegasse, ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. Hoje, você pode olhar para tudo o que está acontecendo. Parece que está tudo fora do lugar. Muitas coisas acontecendo, notícias erradas, guerras e rumores de guerras, e você, parece que está tudo um caos. Parece que não tem jeito. Mas o plano de Deus continua firme. Irá acontecer. Eu querendo, eu não querendo, eu fazendo certo, eu não fazendo certo, o plano de Deus não será frustrado. Ele já tem tudo certinho, tudo calculado. Ele já tem um escape para todas as coisas. Quando o povo estava escravo no Egito, ele já tinha um escape, que era através da vida de Moisés. Hoje, muita gente ainda está escravizada, mas ele já tem um escape, e nós sabemos hoje quem é o escape. Jesus Cristo. Hoje, Jesus age da mesma forma que Sansão agiu, trazendo libertação, mostrando quem é o verdadeiro Deus. Hoje, Jesus age como Moisés, sendo libertador de um povo que está escravizado pelo pecado, que está escravizado pelas suas próprias vontades. Jesus vem e traz libertação disso na nossa vida. Jesus quer ser o rei que reina absoluto, não mais como Davi, com um reino passageiro, mas como um rei eterno sobre as nossas vidas. E lá de Davi, da linhagem de Davi, vem Jesus, que vai nos levar para um reinado eterno junto com Ele. E Ele sabe que nós vamos vacilar no caminho, Ele sabe disso. Por isso Ele é o escape. E você vê esse mesmo Jesus, lá em João, o pastor Cris ainda lembrou isso semana passada aqui. Muitas pessoas perguntando para Jesus, Felipe queria saber, pedindo para Jesus mostrar o Pai. E ali você vê também Jesus reconhecendo que ele, reconhecendo o poder de Deus acima de todas as coisas, quando ele diz, o Filho não faz nada por si mesmo, mas ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Jesus estava lá e ele viu Deus agindo, libertando o povo no tempo de Sansão. Ele viu Deus agindo, libertando o povo no tempo de Moisés. Ele viu Deus agindo, levantando um rei justo, que era sobre o povo de Israel, que foi Davi. E ele sabe que ele é esse rei levantado por Deus. E ele, o próprio Jesus, reconhece que todo o poder vem de Deus. E ele mesmo reconhece, eu não faço nada se não for pelo nosso Pai Todo-Poderoso. E se Jesus, sendo quem é, reconhece Deus acima de todas as coisas, quem sou eu e quem é você para não reconhecer que o poder está em Deus acima de tudo? Devemos reconhecer. Enquanto nós ficarmos achando que nós podemos fazer todas as coisas, enquanto nós ficarmos achando que nós damos um jeitinho para todas as coisas, nós vamos impedir de vivermos o que Deus tem para a nossa vida. Não impedir o plano de Deus. Isso jamais, ninguém poderá impedir. Mas o que eu quero é fazer parte do plano de Deus, fazer parte do projeto de Deus. E isso só tem um jeito: buscando a presença dEle. Jesus foi, e hoje Ele está à direita de Deus Todo-Poderoso, mas o Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós. No momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo está dentro de você, mas Ele também pode se apagar. Você também pode ir empurrando o Espírito Santo lá por um cantinho, sabe aquele quartinho da bagunça na tua casa, que você não quer que ninguém entre lá? Você pode ir empurrando o Espírito Santo para lá. Quando você resolve fazer tudo do teu próprio jeito, quando você resolve não buscar o conhecimento da palavra de Deus, quando você resolve rejeitar um tempo na presença de Deus, você vai deixando de andar. E às vezes, sabe quando você anda de bicicleta e que você pedala um tempo e você ainda vai andando por um momento? Mas se você não continuar pedalando, o que vai acontecer? Você vai cair. A gente precisa ter esse cuidado. Nós fomos escolhidos, Ele nos amou primeiro, nós estamos na caminhada, mas nós precisamos ser cheios da presença de Deus e fazer como Moisés: se a tua presença não estiver comigo, eu não quero ir. Se a tua presença não estiver comigo, eu não vou a lugar nenhum. E eu tenho que reconhecer que eu não sou nada sem a presença de Deus na minha vida. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu não posso viver sem a presença de Deus. E eu não quero mais viver sem a presença de Deus. Amém? Que nós possamos diariamente buscar isso. Andar na presença do nosso Senhor. Reconhecendo que todo o poder vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que você possa se colocar em pé nesse instante. Eu queria que você analisasse a sua vida. Será que em determinado momento você não tenha tentado agir dentro daquilo que você acha que é certo agir? Está dando certo tudo o que você está fazendo? Do teu próprio jeito, do jeitão que você está levando, está dando certo? Você está conseguindo chegar onde você quer? Amém. Se você está sendo abençoado, amém. Mas que você, em momento algum, venha esquecer de que o ar que você respira nesse momento vem de Deus. Que em momento algum você venha esquecer que a vida que você tem hoje vem de Deus. Que em momento algum você venha esquecer que o lugar onde nós estamos hoje adorando vem de Deus. Que nós não venhamos esquecer. Senhor, que nós não venhamos em nenhum momento, Deus, nos esquecer de que o Senhor é o mais importante nas nossas vidas. Não é o nosso trabalho, não é o nosso salário, não é quem nós somos, não é a nossa eloquência no falar, não é a nossa beleza, não é o nosso carro, não é a nossa igreja, Senhor, muitas vezes. Mas que o poder vem do Senhor. O mais importante é a Tua presença em nossas vidas. Não nos deixa, Senhor, caminhar um minuto sequer sem a Tua presença, Senhor. Espírito Santo, que nós venhamos entender que o Senhor é maior do que tudo em nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, com todo zelo, preservar a Tua presença em nosso coração. Preservar a Tua presença onde estivermos, Senhor. Nos faz, Senhor, entender que toda honra e toda glória sempre tem que ser dada a Ti, Senhor. Sempre a Ti, Senhor.
Preciso de Ti.
Mais que o ar que respiramos, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos dos frutos do Espírito Santo crescendo em nós, nos trazendo ao centro da Tua vontade, Senhor. Espírito Santo, nos mostra como agir, Senhor. Nos convence, Senhor, de tudo aquilo que não Te agrada. Nos convence e nos mostra, Senhor, o caminho em que nós devemos trilhar. Todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós nos rendemos a Ti nesta manhã e nós reconhecemos que todo o poder vem de Ti, Senhor. Que a vida vem de Ti. O ar vem de Ti. Nada existe, Senhor, sem a Tua presença. Nada existe sem a Tua presença. E que nós possamos confiar, Senhor, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que o Teu plano, Senhor, não está frustrado. Que o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos. E que nós possamos simplesmente confiar em Ti, Senhor. E viver na Tua presença. Onde nós encontraremos segurança. Onde encontraremos a verdadeira paz. A Ti toda a honra, Senhor, e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Querido, que nós possamos entender isso. Se você ainda não consegue ter uma vida de oração, se você ainda não consegue buscar a palavra de Deus para que você tenha um entendimento, sabe? Quando alguém vier na igreja falar, você já ouviu falar de Sansão? Você já ouviu falar de Moisés? Que você possa, sim, eu já li a respeito, eu já ouvi a respeito. Se interesse pela palavra de Deus, que é o que vai te manter no caminho. Que nós possamos ter isso. Não existe nada mais importante na vida. Nada mais importante na vida do que a presença de Deus dentro de cada um de nós. Tudo pode acabar, tudo, mas se a presença de Deus sair de nós, aí sim estaremos perdidos. Deus, nós Te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor sabia que nós estaríamos aqui hoje. Porque o Senhor sabia, sim, que nós somos falhos. Mas nós Te louvamos porque o Senhor já providenciou o escape para cada situação da nossa vida. Cada dificuldade, o Senhor já tem a saída para cada uma delas. E a saída está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos. Obrigado por nos trazer o entendimento de que nós não conseguimos viver sem a Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. E sabemos que no Senhor nós chegaremos no final para que o Teu plano seja, Senhor, feito e cumprido em nossas vidas. Toda honra e toda glória seja a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja a Ti, Senhor. Você pode colocar sua mão na posição de receber? Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua semana.